A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Hoje na Hora da Maçã, tudo o que deverá acontecer terça-feira na Califórnia, no dia da Keynote da Apple.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 332 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia 4 de setembro de 2025, ao final do dia. Um dia especial para o Ricardo. Muitos parabéns, faz anos. Espero que tenhas tido um dia feliz e que possas ter ainda uma noite mais feliz. Dizer que a Apple ontem enviou um e-mail, já o tinha feito uma vez com o WhatsApp para o iPad, e agora envia um e-mail a dizer que já está disponível o Instagram para o iPad, que era uma coisa que se esperava há muito, eu diria que já há alguns anos, não é? Mas finalmente chegou uma aplicação nativa ao iPad. Algumas das funções-chave desta aplicação são que os utilizadores poderão, de facto, desfrutar de Reels num ecrã maior, obviamente num iPad. Claro. Depende também do tipo de iPad, se o mini, se o grande, não é? E portanto, é uma aplicação nativa. Obviamente já se podia usar no computador, mas via web. Está aí prontíssima para funcionar. É compatível com os teclados, com o trackpad e, atenção, também com o Apple Pencil. E falando em Apple Pencil, a Apple hoje voltou a surpreender, enviou-nos outro e-mail a dizer e a relembrar que terça-feira, o dia da Keynote, o Apple Pencil faz... cumpre 10 anos de vida, o que é assim meio estranho, estar a enviar um e-mail a poucos dias da Keynote a dizerem que de facto terça-feira cumpre-se 10 anos que foi lançado o Apple Pencil. Eu não sei se isto não quererá dizer algo mais daquilo que aí venha na próxima terça-feira.
É possível, até mesmo porque... o facto de terem enviado um e-mail destes pode querer dizer que poderá haver alguma novidade relativamente ao Apple Pencil. Eu do meu lado, por acaso, estou um pouco desconfiado disso, até mesmo porque o Apple Pencil foi recentemente, ou mais recentemente, renovado, portanto...
Já temos três versões, não é? Temos, exato. Temos aquela redondinha com a bolinha redonda que se perde muito a parte de cima.
Até causaram muitas confusões aos consumidores.
Sim,
é verdade.
Que se carrega diretamente nos iPads mais antigos. Depois temos uma versão 2, que é a que eu tenho, e depois saiu uma versão 3. Portanto, eu não estou a ver que haja necessidade neste momento de sair uma nova versão. Pode é haver novo software que faça algumas coisas novas com o Apple Pencil. A ver vamos, não sei, a ver vamos o que vai acontecer. Mas terça-feira, aquilo que temos a certeza que vai acontecer, primeiro, o iOS 26 vai sair e os sistemas operativos todos com o 26 vão sair. Há poucos dias foi lançada a beta 9 do iOS, portanto está completamente pronta para chegar a todos os consumidores. Haverá aqui muita coisa para falarmos, mas vamos deixar isso mais para a frente quando os nossos ouvintes já tiverem instalado o iOS 26 e também o iPadOS 26, e aí sim há imensas diferenças e faz com que o iPad funcione de forma muito parecida com um computador, e portanto temos aqui algum tempo para poder falar sobre isso, para poder dar muitas dicas sobre coisas novas do iOS e do iPadOS 26. Mas vamos àquilo que é mais importante. Vão sair 4 iPhones 17. Já sabe que a Apple normalmente tem 3 iPhones, ou seja, o iPhone normal, um Pro de uma dimensão idêntica ao normal e depois um Pro maior. A Apple foi tentando encontrar o êxito com um quarto iPhone, com o Mini, depois com o Plus que era um Plus do normal, mas nunca encontrou esse êxito. O Mini deixou cair, acabou definitivamente. Eu por acaso estou aqui a gravar com o microfone agarrado ao Mini, até porque eu estou neste momento na Arménia e portanto não estou no meu estúdio. Continua a funcionar este iPhone Mini e também com certeza os iPhones Plus, mas vem aí um 17R que é um telefone mais fino e que tem aqui algumas circunstâncias que podem ser o início de algo completamente novo, não é, Ricardo?
Não, sem dúvida alguma, até mesmo porque o 17R é expectável que venha substituir o modelo Plus, como toda a gente já bem adivinha, não é?
Ou seja, o tal quarto telefone, não é? O quarto iPhone.
Exato, exato. E pode ser que este, ao contrário das tentativas anteriores. Portanto, com o Mini e com o Plus, este é capaz de vingar por uma questão muito simples. Será, neste caso, o iPhone mais fino de sempre. Neste caso tem 6,25 mm de espessura. É mais fino que um iPhone 6. E, portanto, estamos aqui a falar de uma máquina extremamente fina, construída também com um corpo em que foi encontrada uma liga composta de titânio e alumínio para evitar ou para ser mais resistente, pelo menos a dobrar o equipamento, uma vez que é tão fino. Vêm em 4 cores à partida: preto, branco, azul claro e ouro claro, portanto um gold assim mais, um pouco mais esbatido. Tem uma câmara de 48 megapixels e uma frontal True Depth de 24 megapixels, o que vai permitir realmente fazer selfies e videoconferências com uma qualidade ainda superior. O grande handicap, chamemos-lhe assim, deste iPhone Air, especificamente pela sua espessura, será aqui a bateria, que é apenas de 2800 mAh, e portanto será uma, à partida, será uma bateria que irá durar menos tempo. Porém, a Apple aqui, com certas e determinadas alterações, como a questão dos núcleos no processador que falamos no podcast anterior.
E o que aconteceu no 16E, não é? Porque Exato. Foi um telefone que tinha aparentemente uma bateria menor e que, depois de muita experiência, percebeu-se que a bateria dura muito tempo. Mas deixa-me só dizer aqui outra coisa que é muito importante: o facto de ter uma espessura muito fininha vai fazer com que, e portanto essa informação já saiu em vários meios e portanto deverá estar confirmadíssima, não terá a slot física para o cartão SIM.
Exato.
Terá um eSIM. Será a consequência daquilo que já acontece nos Estados Unidos, onde todos os iPhones não têm a slot física, e isso pode acarretar aqui alguns problemas. E portanto eu acho que é um passo que a Apple está a dar, e eu creio que muito em breve, ou seja, mais um ano, e os telefones estão todos com o eSIM. Tem aqui alguns problemas, e eu vou aqui já dar um que me aconteceu ontem. Eu ontem cheguei à Arménia, tinha comprado um eSIM previamente, cheguei à Arménia, instalei o eSIM e ele não correu bem na instalação. O que é que aconteceu? O eSIM ficou anulado e eu tive de perder provavelmente mais de uma hora com a empresa, Olifly. Funciona muito bem, tem um serviço cliente que funciona muito bem, que me ajudou, mas perdi aqui uma hora para que me enviassem outro QR para que pudesse instalar o eSIM. A experiência que eu tenho de eSIMs é quando tu precisas, por exemplo, mandar um telefone, arranjar, trocam-te o telefone, ou precisas e depois de colocar noutro telefone, é muito mais prático teres um cartão físico.
Um físico, claro.
Há empresas em Portugal que nem todas funcionam bem com a questão do eSIM. O iPhone vem preparado de uma forma que tu possas até passar um cartão físico para eSIM, que possas passar o eSIM de um telefone para o outro de forma rápida. Mas, e dizendo um lado positivo, nas últimas vezes que tenho precisado de mudar o eSIM, a NOS, que é a minha operadora, pediu-me para guardar o QR Code e depois tu desinstalas num telefone e vais ao outro telefone e ele aí volta a instalar. Ou seja, enquanto, por exemplo, estes eSIMs tu compras da Olifly ou compras nestas operadoras por alguns dias, tem uma função única, usas uma vez e já está. Estes funcionam de várias vezes, mas eu acho que isto vai ser o caminho e, portanto, eu acho que daqui a um ano, até porque em termos de logística, a Apple vai ter de continuar a fabricar uns telefones com slots e outros telefones sem slots, até porque o mercado chinês não tem eSIMs e tem de ter sempre slot. Claro. Portanto, em termos de logística, para a Apple é sempre um problema, e se todos os iPhones passarem a ter eSIM, obviamente que será mais fácil para a Apple. Vamos aqui olhar para aquilo que podem ser os outros iPhones. O iPhone base 17, Ricardo, o que é que vamos encontrar?
Olha, o iPhone base 17 é esperado ter aliás, para todos, há aqui duas características importantes que eu vou só referir muito rapidamente, para todos, que serão comuns a todos, que é um ecrã LTPO, que já explico o que é, e MagSafe de 50 watts. O ecrã LTPO é uma tecnologia que a Apple apresentou com o Apple Watch, e que depois foi muito utilizado. A LTPO é uma tecnologia que permite, neste caso, taxas de atualização variáveis e reduz o consumo de energia dos ecrãs. E a primeira vez que surgi no mercado foi precisamente no Apple Watch Series 4, em 2018, que trazia uma tela, um ecrãzito OLED maior que o antecessor, mas manteve uma duração de bateria de 12 horas e foi precisamente devido a esta tecnologia. Portanto, é esperado que todos eles tragam ecrãs com esta tecnologia. E, portanto, é esperado também que todos tenham os 120 Hz. Ou melhor, é expectável que sejam aplicados 120 Hz de refrescamento no 17 e no 17 Air. O 17 Pro e o 17 Pro Max terão de certeza. O MagSafe de 50 watts é de facto comum a todos e isto vai permitir efetivamente um carregamento muito mais rápido do iPhone. Retrocompatível obviamente com os outros MagSafe antigos, mas aqui também a trazer esta novidade. Depois, relativamente ao iPhone 17 especificamente, vamos ter uma câmara de 24 megapixels frontal, vamos ter, neste caso, também 12 GB de RAM, também é outra característica que à partida será comum em toda a linha, portanto, nos 4 telefones, vai trazer um ecrã de 6.3, vai trazer o A19, lá está. Relativamente ao modem, o único telefone que é expectável trazer o modem C1 da Apple é efetivamente o 17R, e já lá iremos. De resto, as características mantêm-se todas mais ou menos daquilo que já era existente no 16, e portanto não serão expectáveis aqui grandes alterações. Neste caso, vai ter uma câmara de 48 vai ter uma câmara de 48 megapixels, também é expectável, isso é confirmadíssimo no 17 Pro e no 17 Pro Max, ao passo que, por exemplo, o 17 Air já vai ter uma única câmara de 48 megapixels, para termos ideia, e portanto vai haver aqui uma espécie de concorrência, digamos, se bem que o formato é relativamente diferente, mas uma espécie de concorrência entre o 17 e o 17 Air, se bem que o 17 Air vem por uma fasquia de preço ligeiramente superior, por ser não só uma novidade, como também um iPhone que, à partida, quer mudar aqui e agitar as águas, mas também de forma a colocar o 17 como o telefone mais acessível de toda a gama, sem dúvida alguma.
E vamos ter aqui a cor de laranja, não é? Que será uma novidade. A ver, vamos, que preços aí vêm, não é? Porque com as taxas Trump prevê-se que haja aqui um aumento, e os preços dos Estados Unidos são sempre mais baixos do que aqueles que encontramos aqui na Europa e sobretudo em Portugal. Dizer também que a Apple deverá ter um segundo lançamento do iPhone na primavera, com o 17E, e poderá aí haver também alguma novidade, não é? Prevê-se também que saia um novo Apple Watch Ultra 3, e espera-se que possa ser diferente. Há aqui expectativa por isso, até porque o 2 foi igual ao 1, e lançar um 3 igual ao 1 e ao 2 não seria muito, não fazia muito sentido. Não sei o que é que te parece, Ricardo?
Não faz sentido. Não, o Ultra 3 é expectável vir também com um mostrador de 50 mm, portanto, uma caixa de 50 mm, mas o processador já será o S11, lá está. Aqui é conectividade celular e satélite, atenção, 5G, portanto, conectividade celular 5G e também satélite, lá está. Aqui o Apple Watch Ultra vem aqui com uma, é possível que venha, neste caso, estamos a falar de rumores ainda, mas é muito possível que venha aqui com um sensor novo, que é uma detecção de pressão alta, ou seja, detecção de pressão sanguínea, o que pode ser útil para pessoas que têm hipertensão, por exemplo, que precisam de controlar com alguma regularidade estes níveis, e como tal, aqui o Ultra já a trazer também, aparentemente, ou expectavelmente, este novo sensor, que irá facilitar a vida de toda a gente que novamente precisa de fazer leituras regulares da pressão sanguínea. Relativamente ao alinhamento, espera-se um Apple Watch Series 11, um Apple Watch Ultra 3, um Apple Watch SE. O Series 11 vem com opções de caixa de 42 e 46 mm, processador, lá está, é o S11, vem com tecnologia solar 5G também, também traz detecção de pressão, de pressão, portanto o sensor que vem com o Ultra 3 também virá com o Apple Watch S11, mas eventualmente aqui com algum... se calhar com uma precisão um pouco mais baixa, digamos assim, ou um sensor não tão específico quanto isso, mas é provável que venha. Ao passo que o Apple Watch SE tem opções de caixa de 41 e 45 mm, traz também o processador S11, aqui a tecnologia de comunicação celular já não será o 5G, mas sim LTE, e vem um sensor de ECG, portanto, que já está disponível na maioria dos Apple Watches, que provavelmente aqui, e depois lá falaremos sobre isso, a ver se vem ou não, porque ainda existe, neste caso, o processo em tribunal da Apple a utilizar o sensor de eletrocardiograma, terá também o visor sempre ligado, e obviamente também com o watchOS 26. Em todos estes modelos.
E depois, também é uma certeza, vamos ter aqui uns AirPods série 3, até porque com esta questão da tradução instantânea nas chamadas, estes AirPods podem ter aqui um papel extremamente importante, e portanto eu acredito que depois também o 2 e a série 1 dos Pros possam também funcionar dessa forma, ou então a Apple vai aqui limitar só para estes novos. Mas para terminarmos, Ricardo, prevê-se, e qual é a tua previsão em relação àquilo que aí vem dos AirPods 3?
Os AirPods 3 prevê-se realmente que a tecnologia de tradução ao vivo seja anunciada, mas não esteja disponível logo na altura do lançamento, o que também é uma coisa que a Apple habitualmente faz quando existem coisas que não estão devidamente preparadas, mas estão na forja para sair, e que acredita-se que esta tradução ao vivo saia depois em posteriores updates.
Nós já experimentámos e ela está a funcionar bem no iPhone, portanto...
No iPhone, exatamente.
Eu não sei se, eventualmente, não estará... Tenho algumas dúvidas, tu tens essa opinião, eu, por acaso, estou mais inclinado para que a Apple possa, no lançamento dos AirPods 3, dizer que sim, podemos usar esta tradução com os AirPods. Mas pronto, isto é a minha opinião.
Todos esperamos que sim, mas há realmente aqui opiniões contraditórias. Uns dizem que sim, outros dizem que não. De qualquer das formas, mesmo que não integre o lançamento, este AirPods Pro 3 ainda devem ter muito, muito, muito a oferecer. Portanto, trazem um novo chip, provavelmente um cancelamento de ruído aprimorado, um desenho também completamente revisto, elegante, lá está. A caixa também, à partida, terá um design diferente. Estes AirPods também terão dois novos sensores de saúde, um de frequência cardíaca e outro de temperatura. E, portanto, isto são tudo especulações, lá está, ainda vamos ver o que é que se irá surgir, mas se a Apple prometer isto e realmente prometer apenas para futuras atualizações, eu não sei até que ponto é que isto será bem recebido, uma vez que os clientes já foram defraudados, entre aspas, nas mesmas promessas com a Siri foram feitas no passado e não se concretizaram. Mas a ver, vamos. É o que é expectável, é um novo desenho para já, uma nova caixa também, e obviamente aqui um cancelamento de ruído ainda melhor.
E a ver, vamos, se há ou não mais alguma surpresa. A certeza absoluta é que o nosso colega Francisco Jerónimo vai lá estar na Califórnia, vai contar-nos diretamente da Califórnia logo na terça-feira aquilo que ele vai ver e vai experimentar em termos dos telefones que, portanto, terá o privilégio de experimentar logo na altura. E portanto, na terça-feira, teremos aqui, terça-quarta-feira, teremos aqui um episódio especial com esse privilégio de aqui da Hora da Maçã ter um colaborador nosso, um amigo lá e poder-nos contar ao vivo e ter essa primeira experiência com os novos iPhones.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, começar pela uma morte que já estava anunciada, mas agora é definitiva, o Rush, que foi uma aplicação criada pela Adobe para ter edição de vídeo no iPhone e também no iPad. Nunca teve grande êxito, até porque era muito limitada, e se o Premiere cada vez ganhava mais popularidade em todo o mundo como uma das aplicações mais usadas para edição de vídeo, tanto no Mac como nos PCs, no iPad e no iPhone era uma aplicação muito limitada. E o que é que vai acontecer a partir de agora? A 30 de setembro, a Adobe vai disponibilizar na App Store uma versão do Premiere para iPad e para iPhone. Pode desde já ir à App Store e procurar Premiere, carregar como se fosse descarregar a aplicação. Ela não ficará instalada nem no iPhone nem no iPad, mas no dia 30 de setembro a aplicação vai descarregar automaticamente. Dizer também que será uma aplicação, obviamente, com uma subscrição, tal como acontece em todas as aplicações da Adobe. Depois, dar aqui outra sugestão para os brasileiros, sobretudo para os brasileiros que vivem em Portugal, podem fazer um Pix de Portugal para o Brasil sem pagar taxas. E falar disto para um brasileiro entende perfeitamente. O Pix no Brasil é como se fosse o MBWay em Portugal. A aplicação chama-se Mercado Bitcoin Portugal, é uma plataforma regulada pelo Banco de Portugal que servirá para é tipo uma corretora de criptomoedas, mas servirá também, como disse, depois de ser feito um registro, servirá para poder fazer um Pix de Portugal para o Brasil sem pagar taxas. Portanto, fica esta sugestão. A aplicação chama-se Mercado Bitcoin Portugal. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
As aplicações trago esta semana são duas. A primeira é o Bunch, B-U-N-C-H, Daily Leadership Coach. No fundo, é uma aplicação que nos ensina a ser melhores líderes, portanto, a ter também aqui calendários, ter também tudo mais organizado e a sermos também melhores responsáveis pelas nossas equipas, melhores líderes, mais, com mais influência, com mais, inclusive, mais e melhor tratamento de todas os skills que os vários membros da equipa têm. E como tal, isto é uma, no fundo, é uma aplicação de leadership e de coaching, se preferirem, que nos vai permitir realmente ver a equipa de uma outra forma e de organizá-la e de a manter motivada e tudo mais. E, portanto, para todos aqueles que são team leaders, para todos aqueles que são chefes de equipa, é uma boa aplicação para ter como referência, pois permite-nos organizar o dia-a-dia, ver neste caso, as reuniões que podemos ter com cada um dos membros da equipa, como motivá-los, como nos motivar a nós próprios também, e, portanto, modos de focos, inclusive para as equipas, nos brainstormings, e portanto, torna-se uma aplicação muito global, muito holística, nisto que é a arte de gerir equipas. E como tal, se for a vossa situação, deem neste caso uma oportunidade, vejam esta aplicação na App Store, façam o download e realmente comecem a utilizá-la, porque é uma aplicação que realmente vale a pena. A outra aplicação que vos trago é o Skillshare. Skillshare, no fundo, é um repositório de masterclasses de pessoas influentes e pessoas que têm provas dadas e muito acreditadas no mercado em geral, nos mais variados temas, portanto, aqui mais vocacionado, obviamente, para a tecnologia, portanto, UI, UX design, todos os freelancers, produtividade, fotografia, código também, e portanto há aqui muita coisa para explorar. Masterclasses dadas pelos melhores, gratuitas, durante 7 dias, atenção, porque depois teremos que fazer a subscrição para o plano, existem vários também, mas durante 7 dias poderemos aqui ter uma pequena noção do que é este Skillshare e ver bem todo o conteúdo que ali está, porque é conteúdo bastante valioso relativamente ao crescimento e à concretização de vários e determinados objetivos. Estes vocacionados muito para a tecnologia, é verdade, mas também podem ser aplicados noutras áreas. Portanto, vejam também esta aplicação, Skillshare. Vamos deixar, obviamente, tudo no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, e onde poderão aceder facilmente a todos estes links e fazer o download das aplicações.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de o que ver, proponho um filme do Netflix muito interessante. Chama-se Clube do Crime das Quintas-Feiras. São 4 reformados que se acham detetives, até serem mesmo detetives. E portanto é uma história muito interessante que acontece numa casa tipo de acolhimento para os reformados, e a partir daí vai ser criada uma história de gente já de uma certa idade que procura decifrar crimes por lobby, e acaba por virarem verdadeiramente detetives. Clube do Crime das Quintas-Feiras está disponível no Netflix. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Para o que ver, eu trago aqui uma sugestão que é não muito regular, digamos até inesperada, que é um documentário sobre o mundo animal, mas com várias razões que vos vão prender, certamente, ao pequeno ecrã. Para já, tem a chancela do National Geographic, portanto, em termos de imagem, som, e enquadramento em termos do habitat natural e tudo mais está perfeitamente garantido. E depois a narração desta série é feita nada mais, nada menos do que pelo Ryan Reynolds, que é o Deadpool, que toda a gente conhece, o Lanterna Verde, e que já fez aqui alguns outros papéis também, um tanto ou quanto satíricos, como é mesmo ao género de Ryan. Como a própria sinopse desta série indica, Ryan Reynolds dá voz aos renegados do reino animal, desde criaturas patéticas com superpoderes até os mais engenhosos vigaristas da
natureza. A hora da maçã Ryan e não só.
Muitas das figuras mais estranhas e fascinantes.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Fica claro que estes esquisitoides são os verdadeiros heróis na grande odisseia da vida. Portanto, com este mote, meus amigos, nada melhor do que ligar a Disney Plus e realmente ver este documentário Underdogs, que é absolutamente brilhante. Cheio de boa disposição, fantástico. E além disso, obviamente, uma fotografia e uma imagem que a National Geographic já habituou a todos. A toda a sua audiência. Portanto, não deixem de ver Underdogs Disney Plus.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos de regresso num episódio especial na próxima semana, terça ou quarta-feira, com o Francisco Jerónimo, diretamente da Califórnia. Vai assistir na Apple ao lançamento dos novos iPhones, vai experimentar os iPhones e estará aqui na Hora da Maçã, em primeira mão, para nos contar como é que é essa experiência. Já sabem que podem seguir toda a informação deste blog no nosso site, ahoradamaçã.wordpress.com, ou se quiserem nos enviar algum tipo de e-mail, têm aqui o nosso e-mail horadamaca@icloud.com. Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.